jovens agora vão ter que matricular na educação básica as crianças com 4 anos. Estados e municípios têm até 3 anos para garantir as vagas.
Inaugurada hoje a Arena Fonte Nova, em Salvador, que vai sediar as Copas das Confederações e do Mundo.
Anunciadas medidas de redução de impostos para empregadores com a meta de aumentar a competitividade da economia brasileira.
Sexta-feira, 5 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.ebc.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma lei publicada no Diário Oficial de hoje torna obrigatória a matrícula de crianças a partir dos 4 anos de idade na educação básica. Antes, a obrigatoriedade era só a partir dos 6 anos.
E as instituições de ensino têm até 2016 para se adequar à nova exigência e oferecer vagas suficientes para todos os alunos entre 4 e 17 anos.
A principal mudança é que agora os pais são obrigados a matricular as crianças na escola mais cedo, aos 4 anos. Na legislação anterior, de 1996, a idade mínima obrigatória era de 6 anos, apesar de a lei já determinar acesso à escola dos 4 aos 17 anos. Na prática, apenas foi incorporado o dever dos responsáveis de matricular os filhos mais cedo.
Eu acho excelente. Os meus começaram até antes. Ajudou a entender o papel da escola, o papel do professor, a importância de respeitar os coleguinhas e já ir se familiarizando com a rotina da escola, né?
Ela começou na escola com 3 aninhos já na creche pela questão de eu e a mãe trabalhar, né? Isso é bom. Desde que tenha infraestrutura pedagógica e física para receber as crianças independentemente da idade, isso é bom.
Outra novidade da lei é o incentivo à formação de professores. União, estados e municípios vão oferecer bolsas de estudo para estimular a formação dos educadores em universidades e institutos superiores de educação. Hoje, quem dá aula na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental precisa ter apenas o nível médio. A alteração na lei também torna mais específico o conceito de educação especial. Segundo o texto, os estudantes que tenham algum tipo de deficiência, transtorno de desenvolvimento ou superdotação devem receber educação especializada gratuita. Com as mudanças, a rede pública tem até 2016 para se adaptar, ou seja, abrir novas vagas para atender toda a demanda. Mais informações na página do Diário Oficial da União, www.in.gov.br. De Brasília, Graziela Mendonça.
O terceiro estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações este ano e para a Copa do Mundo de 2014 foi inaugurado hoje.
É a Arena Fonte Nova, em Salvador, capital da Bahia. O estádio, que tem capacidade para 55 mil pessoas, terá o primeiro jogo no domingo. Vai ser um clássico pelo Campeonato Baiano. Bahia e Vitória.
Mas o primeiro teste do gramado já foi feito, Luciano. Nós vamos saber como foi na reportagem de Priscila Machado, que está em Salvador.
Salvador vai receber 3 jogos da Copa das Confederações e 6 da Copa do Mundo. Hoje, na inauguração da Arena Fonte Nova, o público nas arquibancadas era dos operários que trabalharam na obra. Ao lado do governador da Bahia, Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff deu um chute na bola e foi a primeira a testar o novo campo do estádio. A presidenta também foi homenageada com um presente, dado pela primeira operária mulher da obra, uma flor de ferro feita com material do antigo estádio Fonte Nova, e foi demolido para dar lugar à nova arena. Para a presidenta, o estádio é um exemplo de que o país vai fazer a Copa do Mundo com qualidade.
Essa obra é uma obra de respeito à população de Salvador e de respeito ao Brasil. Porque receber a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, é algo que honra a todos nós brasileiros. Eu tenho certeza que nesse ano e no ano que vem nós vamos dar um show de bola, também fora das nossas 4 linhas. Daí a importância desse estádio.
A capacidade da Arena Fonte Nova é para 55 mil torcedores. Todos os assentos são cobertos. O público visitante também vai contar com 90 camarotes, restaurante panorâmico e 2 mil vagas de estacionamento. O investimento é de mais de 590 milhões de reais. Cerca de 323 milhões são de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E na inauguração da Arena Fonte Nova, foi anunciado o investimento de 2 bilhões de reais pelo governo federal para a implantação do metrô de Salvador e de vias estruturantes para melhorar o transporte público da capital baiana. Salvador é a terceira cidade-sede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014 a ter o estádio inaugurado. Fortaleza e Belo Horizonte também já contam com o espaço. De Salvador, Priscila Machado.
E falando em eventos esportivos que vamos sediar aqui no Brasil, Kátia, a Controladoria Geral da União, CGU, lançou uma nova versão do site Copa 2014, Transparência em Primeiro Lugar.
A página que fica no portal da Transparência do Governo Federal agora tem uma navegação mais fácil. Entre as melhorias está a criação de um sistema eletrônico desenvolvido pela CGU que permite a alimentação online dos dados.
Com isso, é possível acompanhar a atualização de documentos relativos aos projetos e empreendimentos nas cidades que vão sediar os jogos.
Com apenas um clique, qualquer pessoa pode descobrir a origem e o destino dos recursos públicos usados na preparação e na execução dos jogos da Copa. É o site Copa 2014, Transparência em Primeiro Lugar. Quem dá mais detalhes dessa iniciativa é o secretário federal de controle interno da Controladoria Geral da União, Valdir Agapito.
O portal Copa 2014, Transparência em Primeiro Lugar, ele aparece dentro do portal da transparência da CGU. E lá contém então todas as ações do qual o governo federal participa, os estados e os municípios. Ali tem então os compromissos que o governo assumiu, os cronogramas de desembolso, cada pagamento, de forma que o cidadão possa acompanhar as obras da sua cidade ou as obras que mais lhe interessam, né?
Pelo site é possível acessar informações por temas como mobilidade, saneamento e cultura. Também podem ser consultados os valores dos financiamentos que o governo federal colocou à disposição das cidades para os projetos e ainda os recursos a serem investidos, tanto pelo governo federal, quanto pelos governos estaduais e municipais. Todos os detalhes em www.portaltransparencia.gov.br/Copa 2014. De Brasília, Carolina Becker.
7 e 8.
Aumentar a competitividade da economia brasileira. Esse é o principal objetivo de duas medidas de redução de impostos anunciadas hoje pelo Ministério da Fazenda.
Uma delas é a desoneração da folha de pagamentos para as empresas de 14 setores que vão ter menos custos com a contratação de funcionários.
A outra é o aumento do limite de faturamento para as empresas que fazem parte do programa de lucro presumido, que tem impostos menores.
A nova lista de desonerações inclui setores como transportes, empresas jornalísticas e de construção. Com isso, em vez de pagar os 20% da contribuição das empresas para o INSS, elas pagam entre 1% e 2% do faturamento. A nova medida entra em vigor a partir de janeiro de 2014 e terá custo fiscal de mais de 5 bilhões de reais. Outros 42 setores já tinham sido beneficiados com a desoneração. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a medida incentiva as contratações.
Com esta desoneração, as empresas poderão até contratar mais trabalhadores, aumentando o emprego no país, porque o custo da mão de obra será mais barato para esses setores.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também anunciou a elevação do limite de faturamento para as empresas que optam pelo regime de lucro presumido. A partir de 2014, o limite passará de 48 milhões de reais para 72 milhões de reais.
Significa que mais empresas poderão aderir a esse regime cujo tributo é menor, que pagam menos imposto de renda e menos contribuição sobre o lucro líquido. Portanto, isto atinge principalmente empresas de porte médio que terão uma redução de tributos a partir de 1º de janeiro de 2014.
De acordo com Mantega, as medidas são para aumentar a competitividade das empresas brasileiras.
Nós vivemos uma economia mundial conturbada, onde ainda estamos com uma crise na Europa e uma recuperação lenta nos Estados Unidos e outros países, e isto exige o aumento da competitividade das empresas brasileiras, uma redução de custo das empresas brasileiras. Em função disso é que nós estamos tomando essas medidas e nós estaremos, sim, estimulando essas empresas a continuarem os seus investimentos.
A lista completa dos setores que tiveram a redução dos impostos sobre a folha de pagamento está em www.fazenda.gov.br. De Brasília, Cláudia Felchak.
Toda sexta-feira é dia do espaço Participe, aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã.
E o tema de hoje, Luciano, é a consulta pública para novas regras de manejo e abate humanitário de animais aberta pelo Ministério da Agricultura.
O objetivo é estabelecer e padronizar métodos para evitar sofrimentos desnecessários para os animais.
O uso de técnicas adequadas no abate de animais para a produção de carne garante ganhos de produtividade, além de oferecer um produto com mais qualidade para a população. A diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Judy Nóbrega, explica que o governo federal quer melhorar as normas para o abate de animais no país e, por isso, o Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública para discutir as regras de manejo e o chamado abate humanitário, que evita o sofrimento desnecessário do animal.
A maior parte dos consumidores do mundo tem uma preocupação já com o bem-estar dos animais durante o procedimento de abate e é um requisito que é bastante observado nas relações comerciais. Apesar de não ser um requisito de equivalência para mercado, mas é uma exigência de vários mercados essa preocupação ética com o bem-estar dos animais.
Em 2012, foram abatidas 31 milhões de cabeças de gado no país, um aumento de 8% em relação a 2011, de acordo com o IBGE. Também foram abatidos, no ano passado, 35 milhões de suínos. O gerente do programa Abate Humanitário da Sociedade Mundial de Proteção Animal, José Rodolfo Cioca, explica as técnicas de abate humanitário e os benefícios dessa prática.
Um barque adequado, um manejo no frigorífico adequado, utilizando auxílios de manejo, que são ferramentas que a gente possa, por exemplo, com a compreensão do próprio comportamento do animal, usando isso como um auxílio para manejar esse animal de forma adequada e uma insensibilização adequada e sangria desse animal. O que significa isso? Tornar o animal inconsciente antes mesmo que ele possa sentir qualquer dor ou aflição, medo. Então, o manejo racional, o abate humanitário, ele vem com essa proposta, justamente para a gente conseguir atender o bem-estar desses animais durante esse momento, que é um momento crucial.
Com 340 funcionários e uma produção de cerca de 75 toneladas por dia de carne de porco e embutidos, como o presunto, um frigorífico do Distrito Federal adota os procedimentos do abate humanizado, obedecendo às condições sanitárias previstas em lei. O gestor industrial do frigorífico, André Viana, explica que esse controle de qualidade é percebido pelo consumidor do produto.
O que ele percebe é uma coloração adequada, um vermelho róseo brilhante. Ele percebe um sabor, um cheiro, uma maciez na carne. E esse tipo de percepção é que ele vai acabar identificando na hora de consumir o produto.
Quem quiser apresentar sugestões sobre o abate humanitário deve enviar suas propostas até o dia 19 de abril pelos correios para o endereço do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A, Sala 401A, CEP 70043-900, Brasília, Distrito Federal. Ou ainda para o endereço eletrônico comissao@agricultura.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
Não conseguiu anotar o endereço para participar da consulta pública para novas regras para o manejo humanitário?
Acesse agora nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Presença de Zé Eduardo, de Juscimeira, Mato Grosso. Ele veio conhecer o estúdio da Voz do Brasil e participar aqui com a gente hoje do programa.
Boa 400 famílias de Anajás, no Pará, vão passar a receber o Bolsa Verde, um programa do Plano Brasil Sem Miséria, que atende famílias em situação de extrema pobreza e vivem em áreas de preservação ambiental.
Essas famílias ribeirinhas tiveram as terras tituladas por meio do projeto Nossa Várzea, da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento.
400 famílias ribeirinhas agroextrativistas de Ananás, no Pará, vão passar a receber o Bolsa Verde, programa de transferência de renda e de apoio à conservação ambiental. Elas sobrevivem com a colheita de açaí e palmito, além de criação de pequenos animais. Segundo o superintendente do Patrimônio da União no Pará, Lélio Costa, uma das ações do Bolsa Verde é capacitar os ribeirinhos para melhorar as condições de vida e aumentar a renda sem prejudicar o meio ambiente.
Então, com certeza, vai melhorar bastante a qualidade de vida, porque esse recurso tem feito diferença na vida dessas famílias que historicamente foram excluídas de um processo de inclusão socioterritorial. E agora vão ter oportunidade, vai ter realmente de agregar renda. E outra coisa, a economia local, com certeza, vai melhorar, porque todo esse recurso é gerido no próprio município, né? É gasto. Então, com certeza, o conjunto do município ganha como um todo.
O Bolsa Verde efetua repasses de 3 em 3 meses no valor de R$ 300 por meio do cartão do Bolsa Família, num prazo de 2 anos. Para as famílias que vão passar a receber o benefício em Anajás, um dos pré-requisitos é fazer parte do projeto Nossa Várzea. Segundo a coordenadora geral da Amazônia Legal, da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Patrícia de Menezes, na Amazônia, cerca de 50 mil famílias são atendidas pelo programa Bolsa Verde. Em 2013, o programa foi dividido em 2 etapas.
A nossa primeira meta do programa Bolsa Verde foi inclusão de 4 mil famílias que já foram tituladas pela SPU e que passam a ter esse auxílio à inclusão produtiva. A nossa segunda etapa, a gente tem hoje um total de aproximadamente 60 mil famílias beneficiadas pela regularização fundiária do projeto Nossa Várzea na Amazônia como um todo. Só, Mara, que dessas famílias, 60% ainda não estão no Cade Único, ou seja, os municípios precisam incluir essas famílias no Cade Único. Essa ação o governo federal está chamando de busca ativa, que é o município, a União, os estados buscarem essas famílias para incluir nos programas sociais.
O programa Bolsa Verde faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e atende famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas de preservação ambiental. Outras informações em www.mds.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi.
E o assunto ainda é preservação ambiental, Kátia. Até o dia 15 de abril, o projeto Sala Verde está com inscrições abertas. Neste ano, 100 iniciativas vão ser selecionadas.
As salas verdes, Luciano, são espaços onde são oferecidos cursos, palestras e atividades relacionadas ao meio ambiente.
Em todo o país, são 300 unidades já instaladas e a maior parte está concentrada nas regiões sul e sudeste. Com o edital, o Ministério do Meio Ambiente espera expandir as atividades aos moradores de outras regiões brasileiras.
O projeto Sala Verde do Ministério do Meio Ambiente foi criado há 10 anos e funciona como um centro de referência em informações ambientais. Por ele, municípios e instituições têm acesso a publicações produzidas pelo Ministério para fins de pesquisas escolares ou da própria comunidade. Hoje existem no país 300 salas verdes. No Distrito Federal, são 5 e uma delas funciona numa chácara. A comunidade Ilumina recebe cerca de 300 visitantes por ano, entre estudantes e pessoas da comunidade. No projeto, os visitantes aprendem na prática o que é o desenvolvimento sustentável, como explica o coordenador da Sala Verde da Comunidade Ilumina, Gabriel Romeu.
A gente trabalha com um conceito diferenciado, que é o conceito de permacultura, a cultura permanente. Então, para isso, a gente tem alguns elementos que vai ilustrar esse conceito da permacultura. A gente tem as bioconstruções, o saneamento ecológico, aqui nós temos um banheiro seco, não vai água na descarga do banheiro, a gente não produz esgoto por isso, né? Então, a gente tem uma horta em mandala, a gente tem um viveiro de mudas, a gente tem uma composta compostagem de alimentos, alguns elementos que compõem o chamado design permacultural.
Para que novas salas verdes sejam instaladas no país, o Ministério do Meio Ambiente abriu um edital para a seleção de mais 100 trabalhos. A responsável pelo projeto no Ministério do Meio Ambiente, Nádia Jank, explica quem pode participar da iniciativa.
Podem participar instituições públicas e privadas. A gente está preferindo instituições que não sejam do ensino formal, então não são preferencialmente escolas, são secretarias de meio ambiente, ONGs, qualquer instituição que tenha interesse e que trate dessas questões de meio ambiente. O que elas precisam fazer para participar é enviar o projeto político-pedagógico, que é uma carta de intenções, é como elas pretendem trabalhar suas atividades durante o ano, né? E também tem um espaço que possa acomodar os livros que são enviados todo ano e um local para as reuniões, palestras e atividades que se desenvolvem lá.
Os interessados podem se inscrever no edital até o dia 15 de abril. Para mais informações, acesse o www.mma.gov.br e clique no link Salas Verdes. De Brasília, Cleide Lopes.
7h21.
Falamos agora há pouco da lei publicada hoje no Diário Oficial que torna obrigatória a matrícula de crianças a partir dos 4 anos de idade na educação básica. E o secretário executivo do Ministério da Educação, José Henrique Paim, explicou agora há pouco pra gente a importância dessas crianças estarem na escola mais cedo.
Porque essa criação da escolaridade, né, ou antecipação para 4 anos, ela na verdade vai fazer com que o país tenha um melhor resultado, né? Tanto em termos de alfabetização das crianças, porque a criança que frequenta a pré-escola, né, ela terá mais condições de ter um processo de alfabetização mais adequado, mais correto e na idade certa. E em relação ao ensino médio, nós precisamos cada vez mais fazer com que o jovem brasileiro tenha maior escolaridade e com isso consiga ter um itinerário formativo, né, tanto voltado para a educação profissional, quanto que permita também que ele vá para o ensino superior.
Segundo o secretário, estados, municípios e a União já estão se preparando para a oferta de vagas em todas as escolas públicas do país.
Os municípios e estados já estão fazendo seu trabalho com o apoio da União para ampliar a oferta, tanto na pré-escola quanto no ensino médio. O que nós fizemos agora, né, que o Congresso aprovou, foi exatamente a incorporação dessa determinação constitucional à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Os municípios e estados...
Estão abertas até o dia 22 de abril as inscrições para estudantes de graduação interessados em participar de projetos de cidadania em comunidades carentes do país.
Podem se inscrever em instituições de ensino superior que queiram participar da Operação Forte do Presépio, que será em julho no estado do Pará.
Como está estruturado o Projeto Rondon? Quais são as áreas contempladas?
Bem, o Projeto Rondon está estruturado para levar a cada município 20 rondonistas, duas equipes, cada uma com 10, dois professores e 8 alunos em cada equipe. Uma equipe vai trabalhar as áreas de saúde, de educação, direitos humanos, de justiça e de cultura, é aquilo que nós chamamos de Conjunto A. A outra equipe, de uma outra universidade, vai fazer o Conjunto B e vai se dedicar à tecnologia de produção, meio ambiente, trabalho e comunicação.
Quais instituições podem participar do Projeto Rondon?
Todas as instituições de ensino superior podem participar, públicas, privadas, não há limitação.
Já estão previstas operações para julho deste ano e para janeiro de 2014 também, né? Como que vão ser essas operações?
Bem, a operação de julho vai ser realizada na cidade de Belém, por isso ela tem o nome de Forte do Presépio. E vai ser realizada em 30 municípios do estado do Pará. Então nós teremos ali 600 rondonistas. As inscrições podem ser feitas até agora, o próximo dia 22 de abril. As operações também já estão no nosso site, as de janeiro, serão realizadas na região de Imperatriz, no Maranhão. Essa operação vai se denominar Portal do Amazonas e a operação que vai ser realizada no estado do Piauí e alguns municípios do Maranhão. Vai contar com 20 municípios e a de Imperatriz com 17, o total de 34. Então nós teremos 600 rondonistas agora para julho e 740 para janeiro.
Ouvimos a entrevista do jornalista Leonardo Meira com o coordenador do projeto Rondon, José Paulo da Cunha Vitório.
Você... Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pais irresponsáveis agora vão ter que matricular na educação básica crianças com 4 anos. Estados e municípios têm 3 anos para garantir as vagas.
Inaugurada hoje a Arena Fonte Nova em Salvador, que vai sediar as Copas das Confederações e do Mundo.
Anunciadas medidas de redução de impostos para empregadores com a meta de aumentar a competitividade da economia brasileira.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.